Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Bom dia a todos os irmãos, graça e paz. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Fiel pelo convite para estar aqui com vocês pregando a palavra de Deus. Dizer da minha alegria que para mim é uma honra receber esse convite para estar aqui expondo a palavra de Deus aos irmãos. E seguindo o momento Plim Plim que o Franklin começou, eu quero apresentar a vocês esse livro muito especial, A Treliça e a Videira, de Colin Marshall e Tony Payne. Há alguns meses atrás o Franklin falou dessa viagem que a gente fez junto, e quando nós estivemos numa espécie de treinamento intensivo sobre igrejas saudáveis, na igreja do Mark Dever, lá em Washington, nós tivemos que ler alguns trechos desse livro. E a impressão que todos que participamos desse curso tivemos é realmente de robustez, de conselhos profundos, de sabedoria bíblica com relação a esse assunto que é tão contemporâneo para nós, que é o discipulado cristão. Muita coisa tem sido dita, muita coisa tem sido escrita sobre isso. Alguns livros bons, alguns livros abordando apenas o método e a estrutura, aquilo que os autores trabalham como sendo a treliça, mas deixando de lado a responsabilidade com a videira, com a vida das pessoas, com a membresia. E esse livro procura mudar a mentalidade de discipulado, que muda tudo. Essa é a proposta dos autores. E nós temos vários autores que têm recomendado essa literatura como uma literatura realmente impressionante na sua profundidade, na sua o fato de ele ser preso à palavra de Deus e expor aquilo que as escrituras têm a dizer sobre o discipulado cristão. É um livro que nos ensina, a nós pastores, sobre como treinar os nossos irmãos, os crentes nas nossas igrejas, para que eles então possam, por sua vez, fazer discípulos também. Se você está lidando com o discipulado na sua igreja, e se você pretende levar mais a sério isso na tua igreja, ou vocês que não são pastores, na sua vida como um servo de Deus, eu recomendo que você compre esse livro, devore esse livro, os conceitos bíblicos que ali estão. Eu creio que você, como eu e outros irmãos, aprenderá muito com os conceitos aqui apresentados pelos dois autores. Muito bem. O tema que eu gostaria de trazer aos irmãos nessa manhã, expor aos irmãos, é sobre humildade. Humildade como um caminho para o avivamento. E falar sobre humildade é um desafio. Não é? E pode até parecer ser engraçado, porque é a mesma coisa que escrever livros sobre humildade. Não é? Mas eu tenho consciência de que o ouvido mais perto da minha boca é o meu ouvido. Eu tenho consciência de que eu sou a primeira pessoa que preciso ouvir todos esses conselhos da palavra de Deus. E sou a primeira pessoa que preciso pôr em prática os conselhos que a palavra do Senhor nos ensina sobre esse assunto. Muita coisa tem sido dita e pregada sobre a oração, o valor da oração, o valor do jejum, o valor da fiel exposição da Sagrada Escritura. Mas eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo na Epístola de Pedro, na primeira Epístola de Pedro, no capítulo 5. Eu gostaria de ler com os irmãos o texto que vai do verso 1 até o verso 11. 1 de Pedro, capítulo 5, versos 1 a 11. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero com eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, não por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns para com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes Ele concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo em vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amados irmãos, sem dúvida nenhuma, esse texto nos oferece conteúdo para muitos sermões, para inúmeras pregações. No entanto, por uma questão de tempo e de foco, eu desejo me ater a apenas dois versículos, os versículos 5 e 6, o versículo 5, especialmente o trecho final, e expor esses dois versos à luz da epístola de Pedro, sob essa perspectiva da humildade. E como eu disse há pouco, nós temos ouvido muitas palavras sobre a importância da oração e a importância da exposição fiel da Sagrada Escritura, e eu pretendo falar aos irmãos sobre uma atitude de coração. Não é uma oração, não é a pregação da palavra, mas é uma atitude de coração, no coração, que devem estar presentes nos momentos em que oramos e que pregamos a palavra, e que deve existir em nós se nós queremos um avivamento, se nós queremos estar mais perto do nosso Deus. Será que nós temos problemas hoje em dia com o orgulho? Será que o orgulho é um problema entre pastores? Por que tratar de orgulho numa conferência da Fiel, onde supostamente nós não temos pessoas orgulhosas? Mas temos crentes humildes, pessoas fervorosas, pessoas que quando alguém pede um favor para que se levante e sente em tal lugar, ou quando pede para ir aqui ou ir ali, ou respeitar isso e aquilo, humildemente se submetem e consideram os outros superiores a si mesmos e se esvaziam de si. Por que é importante nós tratarmos de um tema como esse? Será que existe orgulho no povo de Deus que ora por um genuíno avivamento espiritual? Eu me lembro de anos atrás, final da década de 90, começo dos anos 2000, quando muitos pastores, eu ouvia esses pastores falando isso, reclamavam de jovens, especialmente músicos, que gostavam de tocar e quando terminava o período de adoração, eles saíam, iam beber água, ficavam conversando, não ouviam a pregação, não respeitavam o momento de oração. Hoje em dia, pregando em alguns lugares, enfim, conferências, o que eu escuto é exatamente o contrário. São ovelhas reclamando dos seus pastores, que não respeitam, que não oram junto com a igreja, que ficam conversando, que muitas vezes em situações quando outros pastores estão presentes, não respeitam a pregação do seu colega, não se submetem a ouvir a palavra de Deus. Isso não sou eu que estou dizendo, é o que eu tenho ouvido. O que eu percebo, meus irmãos, caminhando com alguns crentes, com alguns irmãos por aí, é que há um profundo senso de orgulho, de fato, e de arrogância, ou talvez até mesmo de estrelismo, e de pessoas que não se importam com os demais e que não se submetem. Aquilo que se falava dos músicos há um tempo atrás, hoje se fala inclusive de pastores. Eu creio que nós precisamos de mais humildade, como Pedro aborda nos versos 5 e 6, em nosso meio. Menos arrogância, menos orgulho, mais afeto, mais atenção, menos estrelismo e mais humildade, menos soberba. Nós cantamos no início dessa manhã um trecho do Salmo 19. E o Salmo 19 nos diz que os céus proclamam a glória de Deus. E quando a gente olha para a criação, para o céu, nós aprendemos muitas coisas. E uma delas é que quando o sol surge pela manhã, as demais estrelas desaparecem. Se nós queremos que o sol da justiça de fato brilhe entre nós e se manifeste entre nós, é necessário que a nossa luz se apague. É necessário que nós nos esvaziemos de nós mesmos, permitindo que Cristo e somente Cristo possa brilhar e se manifestar e falar através da nossa vida. Nesta epístola, Pedro trata também sobre a humildade, não é apenas aqui no capítulo 5. Primeira de Pedro trata sobre a igreja sofredora, e como agir em meio ao sofrimento e como agir em meio à aflição. Jesus, em João 16, versículo 33, nos disse que no mundo nós teríamos aflições, mas como é que nós agimos diante da aflição? Temos muitas pessoas que prometem aos cristãos que eles vão parar de sofrer, que eles vão somente ter alegria, sorria, Jesus te ama, como já foi dito aqui, pare de sofrer, tudo na tua vida vai mudar e daqui para frente você não vai mais passar por tribulação, problema financeiro, doença com criança, nada mais disso vai acontecer na tua vida. E quando a aflição aparece? E quando o sofrimento bate à nossa porta? E quando nós temos que comer e beber das angústias que essa vida nos apresenta? Como é que nós agimos? Como é que nós reagimos? Um dos principais objetivos de Pedro com essa epístola é assegurar que, sem humildade, os cristãos não receberiam a graça da parte de Deus para suportarem a perseguição. Na segunda metade do verso 5, de 1 Pedro 5, Pedro diz: cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas Deus concede graça aos humildes. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em seu tempo vos exalte. Cingi-vos todos de humildade. Pedro aqui está citando Provérbios, capítulo 3, versículo 34. Ele não é o único que faz isso. Lá em Provérbios 3, 34, diz que o Senhor, Ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Interessante que quando Tiago, em sua epístola, no capítulo 4, versículo 6, repetindo as palavras de Salomão em Provérbios 3, 34, ele não diz, como Pedro também não diz, que o Senhor escarnece dos escarnecedores. Ou como diz outras versões, ele zomba dos zombadores. Ele diz que Deus resiste aos soberbos. E essa foi a forma como os autores do Novo Testamento escolheram traduzir Provérbios 3, 34. Aparentemente fazendo uma associação com a zombaria e o escárnio, com o orgulho e com a arrogância. Mas essa foi a opção que os autores, Tiago e Pedro, fizeram em sua tradução. Mas o ponto deles não é apenas demonstrar uma espécie de resistência da parte de Deus com relação a conceder graça àqueles que estão ansiando por ela em mais diversas situações da vida. Mas o fato de Deus, do nosso Deus, ser um Deus que nos concede graça, ser um Deus que nos contempla, e que quando vê a nossa humildade, como aquela jovem chamada Maria um dia cantou ao Senhor, contemplando-a e vendo a humildade da sua serva, concedeu a graça, a encheu-a de graça. O próprio Senhor Jesus Cristo, que pelo poder do Espírito Santo habitou em seu ventre. Os cristãos, do contexto de 1 Pedro, estavam sofrendo por consequência de sua relação com a política na época. Era a segunda metade do primeiro século do cristianismo. E até aqui o Novo Testamento não fala muito sobre a relação entre os cristãos e a política. Os cristãos estavam sofrendo por causa de seus embates e enfrentamentos com a política na época. Mas até aqui, pouca coisa no Novo Testamento é dito sobre o assunto. E nas poucas vezes que assuntos políticos são mencionados, eles normalmente estão relacionados ao domínio local herodiano ou ao sistema imperial. Como na frase de Jesus em Mateus 22, 21, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Quando Atos dos Apóstolos fala sobre o funcionalismo romano, mostra-o sob uma perspectiva favorável ao cristianismo, embora bem poucos contatos existam ali. Quando o apóstolo Paulo escreve em suas epístolas, ele mesmo não se preocupa em tratar de teorias políticas, que já na época existiam algumas, mas Paulo não se preocupa com isso, ele se limita apenas a exortar os cristãos a se sujeitarem às autoridades, aos poderes constituídos por Deus. Abra sua Bíblia, por exemplo, em Romanos capítulo 13. Em Romanos capítulo 13, o apóstolo Paulo, nos 5 primeiros versículos, menciona a maneira como os cristãos deveriam lidar com a casa imperial de Roma e com as forças governamentais que estavam sobre eles naquela época. Romanos capítulo 13, a partir do versículo 1, Paulo diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Nenhuma, gente. Pensa na nossa. Não há autoridade, por mais absurdo que pareça. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever da consciência. Por que será que existe tanta ausência de tratamentos mais específicos com relação à política. E a razão é simples, meus irmãos, o cristianismo não é político. O cristianismo é espiritual. No Evangelho segundo João, no capítulo 18, verso 36, Jesus Cristo disse: o meu reino não é desse mundo. Logo, os cristãos não viam por onde se envolver e se misturar com a política. Eles entendiam que a missão da igreja não era política. Irmãos, sem dúvida nenhuma, os ensinamentos de Jesus, tudo aquilo que nós aprendemos dos princípios de Cristo, tem consequências sociais e políticas, mas nem ele, nem os seus apóstolos foram revolucionários ou foram agitadores dentro desse campo. Um outro ponto interessante é que o cristianismo, na primeira parte do primeiro século, um período anterior à escrita de 1 Pedro, era um cristianismo que existia somente dentro do judaísmo. O cristianismo nasceu dentro do judaísmo. O judaísmo, por sua vez, era uma religião lícita, era uma religião permitida pelo Estado, e era não só permitida, mas protegida pelo Império Romano naquele tempo. Se os cristãos não dessem origem à confusão ou a qualquer baderna, eles seriam facilmente ignorados. Era uma religião dentro daquela maior, chamada judaísmo, conforme compreendida e conhecida pelo Estado Romano. Durante a primeira metade do primeiro século, os cristãos que entraram em contato com o Império Romano deixaram uma impressão favorável. Paulo, por exemplo, exigiu que reconhecessem os seus direitos de cidadania romana, os quais foram respeitados, lá em Atos 16, Atos 22. Ele não teve problema. A igreja sempre teve uma atitude pacífica de infiltração e penetração na sociedade. Sua ênfase sempre foi irênica, sempre foi pacífica e sempre teve a motivação de levar o evangelho de Jesus. No começo da segunda metade do primeiro século, o cenário para os cristãos começou a mudar um pouco. Os cristãos já não eram mais vistos como um grupo dentro do judaísmo, mas agora eles já eram vistos como um grupo distinto. A crença em um Deus invisível e em um homem que tinha ressuscitado dos mortos começou a despertar um pouco de desprezo sobre esse grupo, um pouco de zombaria, que por fim acabou levando ao ódio e também a alguns mal-entendidos. Corria o ano de 63 d.C., quando o general romano Pompeu invadiu Jerusalém, conquistou Jerusalém, tempo em que os judeus passaram a chamar os romanos, ou a cidade de Roma, como a Babilônia, fazendo uma espécie de crítica e uma série de reclamações e críticas a essa Babilônia, talvez por causa da associação com o paganismo e das blasfêmias, e também da corrupção com a antiga Babilônia, que fez parte da própria história do povo de Israel. O próprio Pedro, quando escreve essa carta, ele diz que ele escreveu de Babilônia, fazendo aí uma associação muito provável com a cidade de Roma. Essa carta foi escrita no ano de 64, 65 aproximadamente, depois desse período. E é nessa fase que a igreja chega no ápice dos mal-entendidos. No dia 18 de julho de 64, Nero coloca fogo na cidade de Roma. Os irmãos já ouviram sobre isso aqui durante a semana. 14 bairros na cidade de Roma, 10 incendiados, e pela providência de Deus, os 4 que ficaram intactos eram bairros cristãos ou judeus. E ali Nero teve um gancho para poder jogar a culpa nos cristãos. E começou uma perseguição aos cristãos in loco, ali na cidade de Roma e nas imediações. Os pais da igreja nos legam a informação, como o bispo Dionísio de Corinto, escrevendo para os romanos, no primeiro século, de que o apóstolo Pedro e também o apóstolo Paulo morreram debaixo dessa perseguição começada por Nero. Esse foi o ápice dos mal-entendidos, e é nesse cenário que muitas igrejas passaram a ficar apreensivas. Como é que nós agimos diante de um governo que agora nos olha com desconfiança? Até agora nós éramos tolerados, mas agora, por causa de alguns mal-entendidos, algumas confusões, o governo nos olha com uma espécie de desconfiança. Até agora eram apenas zombarias e críticas, mas agora eles querem nos matar. Como é que nós agimos diante de um governo corrupto? Como é que nós agimos diante de um governo que não somente nos olha com desconfiança, mas que começou a nos perseguir? Como é que nós poderíamos reagir? Será que nós podemos resistir à perseguição? Ora, isso violaria o princípio de obediência pacífica ao governo, às autoridades. Será que nós podemos, ou podíamos, pensando com os cristãos daquela época, montar uma organização de resistência? Se fizéssemos isso, isso daria origem a mais acusações contra os cristãos. Como é que nós agimos então? A gente tem que ficar quieto e aceitar a perseguição e a inevitável extinção? Como é que nós agimos? E se as brutalidades iniciadas por Nero na cidade de Roma e suas imediações chegar também aqui, nas cidades para as quais Pedro escreve, nos eleitos forasteiros da dispersão no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Bitínia? E se a perseguição chegar aqui até nós também, como é que nós vamos reagir diante dessa situação? O povo de Deus e os pastores, os líderes, os presbíteros e pastores, que o apóstolo Pedro chama a atenção no início do capítulo 5, esperavam por uma resposta. E 1 Pedro foi escrito com o objetivo de responder a estas questões. A epístola é escrita aos eleitos dispersos. Todos deveriam dar ouvidos a essas palavras. Foi a perseguição que deu origem a essa carta. O sofrimento é uma das teclas que mais se repetem nessa carta. 16 vezes, 5 capítulos, uma média de 3 vezes por capítulo, Pedro toca nesse assunto, toca nessa tecla. No capítulo 1, versículo 6, Pedro diz que os crentes estavam tristes, mas que eles não deveriam se entristecer demais por causa da tentação que surgia no meio deles. No capítulo 2, versículo 19, Pedro vai assegurar aos cristãos que eles deveriam, e que eles não tinham que ficar tristes por sofrer injustamente. Cristo sofreu. No capítulo 3, versículo 14, Pedro diz que os cristãos deveriam sofrer por amor à justiça de Deus. No capítulo 4, versos 12 a 16, Pedro diz que eles não deveriam ter vergonha de sofrer por serem cristãos. E no capítulo 5, Pedro vai dizer no versículo 9 que todos eles deveriam estar cientes de que sofrimentos como o deles estava acontecendo entre irmãos espalhados pelo mundo todo. E todos deveriam suportar o sofrimento, a aflição, os problemas que estavam surgindo no meio deles, com coragem e com humildade. Só assim, com humildade, a graça se manifestaria e os sustentaria diante daquela situação. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Mas vamos tentar entender isso um pouco mais, no contexto mais amplo dessa carta. No capítulo 1, Pedro inicia deixando claro quem são os destinatários. Ou seja, um grupo grande de cristãos. No capítulo 1, verso 1, ele diz, os eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Há uma exortação quanto à vida em santidade. Pedro vai repetir a expressão de Levíticos 11, 44 e 45, que o povo de Deus deveria ser santo. Lá em Levítico 11, a partir do versículo 44, Deus diz, eu sou o vosso Senhor. Portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contamineis por nenhum enxame de criatura que se arrasta sobre a terra. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. E depois de dizer essas palavras, Pedro termina com uma exortação ao amor sincero entre os irmãos. A santidade, ela leva ao amor. Eles estavam espalhados, mas eles deveriam continuar se amando. No capítulo 2, todos os crentes deveriam se amar e se unir, conscientes de que eles estavam edificados sobre uma mesma rocha, sobre um mesmo fundamento, Cristo. São pedras vivas, que são colocadas pelo próprio Deus e constroem o edifício do Senhor, a casa de Deus, na qual o Espírito Santo habita. Pedro fala no capítulo 2, a partir do versículo 6, pois isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e que quem nela crer, não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Verso 9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas que agora sois povo de Deus. Que não tinhais alcançado misericórdia, mas que agora alcançastes misericórdia. Os crentes, segundo Pedro, são peregrinos. Os crentes são pedras vivas, mas também são peregrinos. E como peregrinos, Pedro diz no versículo 11, eles deveriam se abster das paixões carnais, que fazem guerra com a nossa alma. No versículo 12, ele diz que nós deveríamos manter exemplar o nosso procedimento no meio dos gentios. No meio da perseguição, humildade, continuem sendo exemplos, vocês levam a luz de Cristo. No versículo 13, ainda no capítulo 2, ele diz que todos deveríamos nos sujeitar às autoridades imperiais e governamentais. No 17, ele diz: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. E ele termina dizendo que os servos, mesmo aos seus senhores maus, deveriam servir humildemente. Mesmo se esse senhor, aquele que os governa, fosse perverso, que o cristão é servo e deveria servir e manter-se servo com todo o temor do vosso Senhor. É interessante a expressão que o Senhor Deus usa aqui através de Pedro, no versículo 19, que é por motivo de consciência para com Deus, que a gente deve inclusive suportar até mesmo sofrimentos injustos, escreveu o apóstolo Pedro. E para argumentar, para justificar o que ele estava dizendo, que parece lógico, parece estranho e não é muito motivador, ele usa o exemplo de Jesus. No versículo 21, ainda no capítulo 2, ele diz o seguinte: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo, em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça de Deus. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. No capítulo 3, Pedro passa a falar sobre o modo exemplar com o qual os cristãos deveriam viver. Ele começa no versículo 1 falando das mulheres, que elas deveriam ser submissas aos seus maridos. E ele diz que isso deveria ser feito em humildade. Para que, diz Pedro 3:1, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra nenhuma, por meio do procedimento da sua esposa. Mas para isso, é necessária humildade, porque o nosso coração quer falar, quer justificar, quer argumentar, quer apontar o erro. Nós temos que nos esvaziar de nós mesmos. Pedro está construindo uma linha de pensamento. Mesmo em meio ao sofrimento, eles deveriam continuar sendo o que eles são aos olhos de Deus. Aí no versículo 7 ele passa a falar dos maridos. Os maridos deveriam viver a vida comum do lar, deveriam ajudar as suas esposas, amém, irmãs? No versículo 7, Pedro diz: e tendo consideração para com a vossa mulher, como a parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça, para que não se interrompam as vossas orações. Pedro não é motivacional, Pedro não é legal, Pedro é fiel à palavra de Deus. Ele olha para Jesus, ele vê o exemplo de nosso Senhor, e ele quer aplicar a vida, a humildade e até mesmo a humilhação do nosso Senhor a todo o povo de Deus, mesmo em situações de problema pessoal, problema familiar, problema na nossa sociedade. No versículo 8 desse mesmo capítulo, Pedro diz que todos deveriam ter igual ânimo. Depois de falar do marido e da mulher, ele diz que todos deveriam ser compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Final do versículo 8. No verso 9, ele diz que a gente não deveria pagar mal com mal quando alguém nos fizesse o mal. E Pedro termina o 3 exortando a que eles não ficassem com medo. Mesmo que fossem ameaçados ou que viessem a tratá-los com injustiça, Pedro diz que eles são mais do que bem-aventurados. Todos deveriam ser humildes, praticar o bem e seguir o exemplo de Jesus. No penúltimo capítulo, o 4, Pedro volta ao assunto do sofrimento. Se Cristo sofreu, preparem-se. Não era para eles estranharem o fogo ardente que surgia no meio deles. Nada de extraordinário. Ou seja, era para ser assim. Quando sofressem, Pedro diz no versículo 19, interessante, ele diz, por isso, também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Como é que a gente faz isso sem humildade? Sem humilhação, sem nos esvaziar de nós mesmos. E Pedro termina no capítulo 5 dando uma palavra para os presbíteros, os pastores das comunidades, os líderes espirituais. Ele também fala aos jovens, ele começa falando, rogo-vos aos presbíteros, eu presbítero com eles, fiel testemunha dos sofrimentos de Jesus, de Cristo, e co-participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Não por obrigação, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus. Não por ganância, mas como Deus quer. E como é que Deus quer? E aí ele diz que logo quando o Supremo Pastor se manifestar, fazendo uma clara associação àquele a quem nós representamos. E se ele foi como foi, nós devemos seguir o seu exemplo. E sermos humildes. E nos sacrificarmos, e nos esvaziarmos. Como não foi fácil para ele, também não é para nós. Mas ele há de se manifestar. E quando ele se manifestar, vocês que foram como ele, receberão a imarcessível, a incorruptível coroa da glória. Mas os jovens deveriam olhar para os mais velhos, os idosos, e é interessante que a palavra grega ali é presbíteros, talvez fazendo uma associação aos líderes mais velhos da igreja, ou mesmo aos pastores, mas são raras as versões que traduzem com essa expressão, deveriam ser todos respeitosos e submissos. E aí ele, no final do verso 5 diz, cingi-vos todos. A impressão que muitos comentaristas trazem a nós, é que a partir desse momento, Pedro não está mais tratando dos jovens, e nem mesmo dos pastores, mas de todas as pessoas que estavam na Ásia, na Bitínia, Capadócia, Galácia, no Ponto. Todos os destinatários de sua carta, todos deveriam se cingir com humildade. E é aqui então que Pedro fala sobre isso de um modo que ele não tratou antes. Mas ele não está abrindo um novo tema, ele não está iniciando um novo assunto, ele está fechando sua epístola com o tema capital de toda a sua carta, a humildade. Cingi-vos, 1 Pedro 5, 5b, todos de humildade. Meus irmãos, nem sempre é necessário que nós mencionemos de púlpito. No seminário a gente diz isso com frequência aos nossos alunos, textos gregos, texto hebraico, até porque a maioria das pessoas nas nossas comunidades nunca tiveram oportunidade de estudar. Então não faz diferença nenhuma se você fala uma palavra ou outra em grego, a menos que ela seja extremamente relevante, mas facilite. Mas que eu não estou na minha comunidade, é que eu estou falando com pastores e eu imagino que todos vocês estudaram a palavra, estudaram grego, estudaram hebraico, ou pelo menos querem se aprofundar um pouco mais nesse assunto. E há uma expressão aqui que é fundamental para nós compreendermos o pensamento de Pedro e também de Paulo. A palavra humildade é a palavra tapeino frosinem, que é a junção de duas palavrinhas, tapeinos e frosinem, que vem do verbo fronel. Por que isso é importante? Essa palavrinha, só para os irmãos entenderem, ela praticamente não é achada no contexto greco-romano da época. Praticamente ninguém usou essa palavra. Muitos linguistas dizem que essa palavra talvez tenha sido cunhada pelo próprio apóstolo Paulo em suas epístolas, e Pedro está usando esse mesmo termo aqui. A palavra tapeinos, que dá origem à palavra latina tapetum ou tapetum, que deu origem à palavra portuguesa tapete, interessante, tapete, tapetum, tapeinos, humilde. É muito interessante, porque a palavra nossa para tapete está ligada à palavra humilde. Já parou para pensar nisso? Capacho, humilde. E a outra palavra é frusine, que veio do verbo fronel, que diz respeito ao pensar, a ter uma mente sábia, ao buscar pensamento, enfim. Ou seja, essa palavra literalmente nos leva a pensar que nós devemos nos vestir com uma disposição mental de humildade. A nossa mente deveria ser vestida de humildade. Logo, o que nós aprendemos aqui é que humildade não tem a ver com aparência física. Olha que homem humilde a maneira como ele se veste. A maneira como ele penteia o cabelo todo desgrenhado. Ele nem lava o rosto, porque é humilde. Sabe, aquelas irmãs também, que andam de uma maneira totalmente humilde. Humildade não tem a ver com aparência externa. A palavra que Paulo cunha e Pedro usa tem a ver com uma humildade do coração, uma humildade que Deus vê, e é a que importa. A outra palavra que aparece em koboomai, literalmente a palavra coloque uma roupa. Então, cingivos de humildade é se vistam. Essa palavrinha normalmente estava associada com o avental que os escravos colocavam quando não tinham de fazer os seus serviços. Ou seja, o que Pedro está falando, e os irmãos entenderam naquela época, é: coloquem um avental de escravo e sirvam-se uns aos outros. Sejam humildes em todas as situações. Se vocês querem que a graça de Deus se manifeste sobre vocês, se vocês querem experimentar a graça de Deus sustentando vocês, porque Deus resiste aos soberbos, mas Ele concede graça aos humildes. Como é que nós entramos na família da fé? Como é que nós nos convertemos sem humildade? A humildade foi o nosso primeiro passo na caminhada com o Senhor Jesus Cristo. E a humildade também é sempre o primeiro passo quando nós queremos crescer e nos amadurecer à imagem do Filho de Deus. Meus irmãos, nós devemos nos vestir. O Mary Tinney, que é um teólogo do Novo Testamento, costuma afirmar que essa é a expressão de Jesus, quando ele se agacha para lavar os pés dos seus discípulos, quando ele se cinge com uma toalha para poder lavar o pé dos seus discípulos, tapei no frocine. Há uma atitude sendo posta em prática. E Pedro, aqui ele não está escrevendo um ensaio formal. O tom da carta é de uma pregação, com exatos 34 imperativos ao longo de toda a carta. E apesar de ser bastante imperativo, não é? Pedro enfatiza o tempo todo a humildade como fundamento para o recebimento de uma graça sustentadora em tempos de aflição. Irmãos, a mesma graça sustentadora para tempos de aflição é a graça que buscamos para os dias de avivamento. Se a exortação de Pedro quanto à humildade que conduz à graça puder ser aplicada ao contexto desta conferência, concluiríamos, pelas palavras de Pedro, que sem humilhação pessoal, sem humildade diária, não experimentaremos um genuíno avivamento, um exaltar-nos para mais perto do Pai, um levantar-nos, um erguer-nos e um derramar de sua graça. Mas para isso a gente precisa matar o orgulho no coração do marido, o orgulho no coração da esposa, o orgulho no coração do empregado, do servo, do funcionário, o orgulho no coração do patrão, do profissional liberal, que muitas vezes se acha, porque tem controle da situação, tem as suas fontes, tem as suas poupanças, e lida com orgulho diante de tudo aquilo que conquistou, e diante da capacidade que tem de enfrentar a crise acima dos restantes mortais que estão padecendo. Nós deveríamos nos despir de todo espírito de orgulho que eventualmente brotasse no nosso coração. O orgulho foi o primeiro pecado da humanidade, provavelmente vai ser o último também. Charles Spurgeon dizia que o orgulho é tão natural ao ser humano quanto a erva daninha, a tiririca. Sabe aquela plantinha, aquele matinho, no interior aqui de Aragão, chama de tiririca. Aquela plantinha que você arranca, ela nasce de novo. Arranca, nasce de novo. E tem que arrancar a batata lá debaixo do solo, e às vezes ela está muito fundo enterrada. É difícil. Assim como as ervas daninhas que brotam em um campo regado, um campo bem regado, assim é o orgulho brotando no nosso coração. Ele é um pecado que permeia todas as coisas. Sufoca todas as coisas. Se você mata o orgulho e o enterra, ele estoura o túmulo e revive, ressuscita e te atormenta. Se você corre atrás do orgulho, tal como um caçador atrás de uma raposa, e o destrói, do nada o seu fantasma reaparece para te atormentar. O orgulho é um pecado com mil vidas. Parece impossível poder matá-lo em nosso coração. Ele floresce sempre que você acha que se livrou dele. É um pecado com mil formas. Parece impossível você pegar. Você imagina, não, essa área eu entendi na minha vida, aqui eu sou orgulhoso, eu preciso mudar. Minha esposa já falou para mim. E aí você tenta pegar, e quando vê, menos você imagina, aquilo como uma fumaça se dissipa e sai da tua mão, e ressurge com uma outra forma, no teu coração. E você vê que o orgulho sempre está ali, o tempo todo zombando de você, zombando da sua incapacidade de frutificar em humildade. Para morrer para o orgulho, meus irmãos, nós precisamos morrer para nós mesmos. E ninguém tem mais orgulho do que aquela pessoa que acha que não tem nenhum. Nós vivemos em uma cultura que recompensa os orgulhosos. C.J. Mahoney, no seu livro Humildade, a Verdadeira Grandeza, editado pela Fiel, um livro muito bom. No começo do livro é um tom que ele volta ao longo de todo o livro, que é a humildade. Sempre será o nosso melhor amigo, a nossa melhor amiga, mas o orgulho sempre será o teu pior inimigo. Embora todos queiramos ser humildes, poucos de nós temos dado atenção ao que realmente significa ser humilde. Jonathan Edwards, sobre quem nós ouvimos, tinha consciência da sua fragilidade e da sua dependência de Deus. Logo no início das suas resoluções, que são maravilhosas, ele faz uma oração, na qual ele pede humildade. Suas palavras foram as seguintes: estando ciente de que sou incapaz de fazer qualquer coisa sem a ajuda de Deus, humildemente lhe rogo que através da sua graça me capacite a cumprir fielmente estas resoluções, enquanto elas estiverem dentro da sua vontade, em nome de Jesus Cristo. Humildemente lhe rogo, mãos vazias, sem nada para oferecer, apenas um coração que deseja ser fiel e que te ama. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, nos vestirmos de humildade, se queremos um avivamento. Tudo depende de Deus, nada depende de nós. Não depende de nossos métodos, não depende das nossas maneiras, das estruturas, não depende da treliça. Tudo depende do Criador, tudo depende do semeador, aquele que põe a sua palavra no nosso coração, nos transforma e nos aviva e nos vivifica. Tudo depende de Deus, nada depende de nós. Podemos fazer muitas coisas, muitos planos, planejamento de pregação, culto de oração, vigília. Podemos nos desesperar. Podemos fazer qualquer coisa, o que mais a gente deseja que aconteça e não vai acontecer, porque não depende de nós, depende da vontade de Deus. O exemplo mais claro que eu tive disso foi uma experiência que eu vivi com a minha esposa e um casal de amigos que está entre nós aqui hoje à noite, o Emerson e a Andrea, pastor Emerson. Na época nós éramos seminaristas e voltávamos de Atibaia, do seminário Palavra da Vida, em 2003, uma sexta-feira à noite, depois de um encontro de alunos, voltávamos para Araraquara. E o carro começou a pifar em Limeira. Tem muita gente de Limeira aqui. E quando nós estávamos ali, perto do pedágio em Limeira, na Anhanguera, o carro começou a dar problema. E a gente começou a ficar preocupado. Era perto da uma hora da manhã, meia-noite, uma hora da manhã. E a gente foi até o posto de beira de estrada mais perto. O dia seguinte era feriado. E a gente começou a imaginar. Eu, minha esposa, o Emerson, meu querido amigo. Na época eu apelidava ele, sempre chamei ele de Negão. O Emerson foi o meu discipulador, foi o homem que quando eu me converti, mesmo antes, me pegava na minha casa, levava na igreja, gastou muito dinheiro com gasolina atrás de mim, eu era muito rebelde, eu amo demais esse irmão. E nós dois ali chegamos no posto, ele com a Andrea tinham um bebezinho pequenininho na época, o Davi, bem pequenininho na época de cola. O que a gente vai fazer? A oficina do posto está fechada, amanhã é feriado, um monte de caminhoneiro com umas damas circulando por aí. O que a gente vai fazer? Vamos no posto. Vamos pegar um salgado lá, e a gente vê o que a gente faz, porque a gente é seminarista, sabe como é que é a vida de seminarista, né? Em termos de dinheiro. A gente vai lá, e amanhã a gente vê o que a gente faz, vamos orar, pedir para Deus ter misericórdia de nós, e a gente volta para o carro e dorme os cinco, dentro desse carro aqui. E beleza, fomos para o posto. Quando estávamos chegando perto do posto, parou um carrinho. Aí o Emerson falou, vamos lá falar com ele, sei lá, pedir ajuda, né? Imagina, gente, uma hora da manhã, nós dois com cara de cansado, estudamos o dia inteiro, reunião no final da noite, viajando, o carro quebrou, tenso. Chega eu e chega o Emerson, do lado do carro. O cara já estava saindo do carro. Um rapazinho novo, aquele rabinho de cabelo, né? Novo, saindo do carro. A hora que ele viu a gente chegando, ele entrou no carro, fechou a porta e começou a subir o vidro. Aí o Emerson chegou diante dele e falou, a gente pode falar com você? A gente queria só pedir uma ajuda. E ele pode, com o vidro aberto, uma tantinha assim só, né? E aí o Emerson começou a falar, não, é que o nosso carro quebrou, a gente está viajando, estamos com criança no carro. A gente queria saber se você sabe de alguma oficina mecânica aberta aqui em Coiderópolis, ou Limeira, ou Rio Claro, algum lugar, só para a gente poder passar a noite, depois a gente dá um jeito, a gente não quer nada de você não, viu? A gente só quer saber. E ele, assustado, ele falou, mas de onde vocês estão vindo? A gente está vindo de Atibaia. Tá, e o que vocês fazem lá em Atibaia? A gente estuda, a gente é estudante, né? E vocês estudam o que lá? O que vocês fazem lá? A gente estuda teologia, a gente é estudante de teologia. E o que é teologia? A gente falou, não, a gente estuda sobre Deus, coisa de Deus, a gente é seminarista, né? A gente vai ser pastor um dia, tal, a gente não sabia quem era o cara, não sabia se ele entendia dessas coisas. Ele falou, mas como é que é o nome do seminário que vocês estudam lá? Aí a gente já começou a ficar chateado, né? A gente falou, é Seminário Bíblico Palavra da Vida. Como é que é o nome do diretor do seminário? A gente achou que ele estava tirando sarro da nossa cara. Né? Enfim, a gente falou, né? O Carlos Oswaldo Cardoso Pinto. Ele falou, o Carlos Oswaldo é meu amigo. Carlos Oswaldo foi meu professor. Eu me formei lá alguns anos atrás, eu sou pastor na igreja aqui, na cidade do lado. Rapaz, a gente estava numa vigília de oração até agora há pouco, incentivei os irmãos a virem aqui comer no posto. Mas os irmãos não quiseram, vim eu sozinho aqui, eu sou solteiro. Eu vou dizer uma coisa para vocês, vamos lá, eu vou pagar um lanche para vocês, vou levar vocês para minha casa, vocês vão dormir na minha casa, vou dar um café da manhã para vocês amanhã, e eu vou comprar a peça e vou trocar a peça para vocês. E assim ele fez. Aquele dia nós tivemos uma lição de que nada depende de nós. Tudo depende da graça do Senhor que nos vê e que cuida de nós de uma maneira tão extraordinária. Irmãos, tudo depende de Deus, nada depende de nós. E como tudo depende de Deus, nós precisamos andar como Ele espera que nós andemos. Não como nós gostamos de andar, não como nós queremos agir e falar. Alguns anos atrás eu fui convidado para pregar numa conferência em Campos do Jordão. Foi outra lição que Deus me deu sobre o meu orgulho. Eu fui convidado e estava eu e um outro pastor famoso de uma grande igreja de Campinas, e enquanto ele pregava, a molecada, conferência de jovem, não piscava olhando para ele, né? E ele contando das pessoas famosas que ele conhecia da igreja dele, políticos famosos, atores e atrizes, jogadores de futebol. E enquanto ele contava aquelas ilustrações, eu sentado no primeiro banco ouvindo, a molecada não piscava. E ele falando que ele ligava para o Kaká e falando, eu vou tentar, depois a gente bate um papo com ele, a gente liga, faz um Skype. Das vezes que o Neymar e o Davi Luiz ligaram para ele para pedir oração. E eu no meu coração, pecador, arrogante, dizia, Deus, o que eu vou contar para esses jovens depois? Eu pecando no meu coração. Eu, gente, só conhecia o Tonhão, o quarto zagueiro da Ferroviária de Araraquara. Mas esses jovens provavelmente nunca ouviram falar do Tonhão. Ali, Deus me deu uma lição, me humilhando ali. Deixando claro que nada dependia de mim, da minha forma, da minha ilustração, mas da graça dele. É orgulho nós acharmos que a eficácia da pregação, ou mesmo o avivamento, virá como fruto das nossas habilidades, ou dos nossos conhecimentos. Tudo depende de Deus, da sua graça, e ele só a derrama sobre os humildes de espírito. Humildade está ligada a esvaziamento, e Cristo, o nosso Senhor, é o maior exemplo de humilhação e humildade. Para sermos humildes, precisamos ser transformados à imagem de Jesus, Filho de Deus. Jesus é o maior exemplo, morrendo na cruz por nós, morrendo como um escravo, sendo Deus. Sua morte foi o ápice do orgulho, quando o profeta Isaías, no capítulo 53, no versículo 7, escreveu aquelas palavras, ele foi oprimido e humilhado. Como um cordeiro, mas não abriu a boca, né? Foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado para o matador. E como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Quando ele mesmo, o Senhor Jesus, em Mateus 11, verso 29, nos convida, ele diz, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele diz para a gente o seguinte, venham a mim. Eu tenho um jugo sobre o meu pescoço. Uma trave, fica aqui do meu lado, se coloca aqui, se abaixa, se esvazia, coloca sobre você o jugo que está sobre mim, porque o meu jugo, eu sou manso e sou humilde, o meu jugo é suave. Se coloca do meu lado, se rebaixa e siga o meu exemplo, siga no meu passo. Sabe qual é a promessa que está no final do versículo 29? Se nós nos humilharmos, se nós nos colocarmos do lado dele e seguirmos o seu exemplo, ele diz, e achareis descanso para as vossas almas. Se nós nos colocarmos debaixo dele, com ele, em sua humildade, Jesus esvaziou-se de si mesmo, sendo servo até a morte, e morte vergonhosa, e ele humildemente, mesmo podendo escolher por outra morte, ele se submeteu à vontade de Deus e seguiu os desígnios de Deus. Eu gosto muito de Filipenses 2. Filipenses 2, versos 3 e 4 diz, nada façais por partidarismo, e existe muito partidarismo no meio do povo de Deus, infelizmente, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, mas também cada qual o que é dos outros. E o texto em Filipenses 2, a partir do verso 5, diz que essa humildade, no contexto dela, ele diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou, sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, diante do nome de Jesus, se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Meus irmãos, porque Jesus se humilhou mais do que todos os homens, porque ele desceu ao nível mais baixo de humildade, Deus o exaltou. O homem mais humilde, mais humilhado também foi o homem mais exaltado. Se queremos ser sustentados pela graça, devemos seguir o exemplo de Cristo. Se queremos ser levantados e usados por Deus, independentemente do contexto, nós precisamos nos esvaziar de nós. Não apenas diante da igreja, mas diante da esposa, diante do marido, diante das crianças, diante dos jovens, diante dos parentes. Deus quer nos transformar à imagem do seu filho, como diz o texto. Humilhados é a única forma de vermos Deus nos usando. Se não nos humilharmos, não seremos usados por Deus. Devemos fazer escolhas diárias de humildade. Devemos nos vestir com humildade. A todos os momentos, a cada instante, quando a gente era criancinha e bebê, a nossa mãe nos vestia o tempo todo, trocando a nossa fralda. A gente fazia uma sujeira e ela trocava o tempo todo a nossa fraldinha. Hoje a gente cresceu, mas a gente continua tendo que trocar as nossas vestes. A gente precisa continuar se esvaziar de nós. Eu tenho que olhar para a minha vida, eu preciso me esvaziar. Quando? A sua manhã? Não, a cada momento do dia. A cada instante. E me vestir o tempo todo com essa graça que o Senhor Deus apresenta em sua palavra. Meus irmãos, Deus está entre nós. O Espírito do Senhor está entre nós, nós estamos na presença de Deus. E Tiago diz em capítulo 4, no versículo 10, humilhai-vos na presença de Deus. E Ele vos exaltará. Eu termino com a palavra do profeta Miqueias. O profeta Miqueias, no capítulo 6, versículo 8, ele diz para nós que nós não apenas devemos nos vestir, que nós não devemos lembrar da humildade e da humilhação quando estivermos adorando o Senhor, mas ele diz que nós devemos andar em humildade, em Miqueias 6,8. Miqueias 6,8 diz, e ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor espera de ti, que pratiques a justiça, que ames a misericórdia, e que andes humildemente com o teu Deus. É isso que Deus espera de nós, que Deus nos ajude, que possamos seguir os passos de Jesus. Deus resiste aos soberbos, mas Ele concede graça aos humildes. Cingi-vos todos de humildade, pois Deus resiste àquele que assim não o faz, mas Ele concede a sua graça aos humildes. Se queremos graça para um avivamento, se queremos graça para um despertamento, se queremos que Deus nos dê graça para sermos sustentados em momentos de aflição na vida e ao longo da nossa caminhada cristã, se queremos graça hoje, meus irmãos, é necessário que vistamos o avental da humildade, que consideremos o outro com paciência, que consideremos uns aos outros com respeito, com amor, e até mesmo considerando o outro como superior a nós mesmos. Foi isso que Ele fez por nós e Ele é o nosso exemplo. Se não matarmos o orgulho e não agirmos como nosso Salvador agiu, como os irmãos do Ponto, da Ásia, da Galácia, da Bitínia agiram, como Tiago disse que deveriam agir, como Miqueias disse que deveríamos agir, como Cristo nos convidou para que agíssemos, como Paulo cunhou a palavra dizendo que nós deveríamos agir, se não agirmos dessa maneira, jamais veremos um derramar de sua graça. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas Ele concede graça aos humildes. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em seu tempo, nos exalte para sua honra e glória. Vamos orar ao Senhor. Santíssimo Deus, nós te damos graças pela tua palavra que sempre aponta o nosso erro e a nossa fraqueza. Tu és o amado da nossa alma. Tu és aquele que nos ajuda a ler o nosso próprio coração. E quando nós olhamos para o teu exemplo, como o Senhor nos amou, tão humildemente, na manjedoura do teu nascimento, na maneira como o Senhor sofreu naquele jardim de agonia sozinho, a maneira como humildemente o Senhor sofreu naquela cruz, quando olhamos para a tumba da ressurreição, quando olhamos para a tua atitude agora no céu intercedendo por nós, o que podemos ver é humildade. Senhor, nos encoraje com a tua palavra, desafia o nosso coração, a fim de que a gente possa driblar as tentações arrogantes, o orgulho, resistirmos às ciladas, renunciarmos ao mundo e sermos corajosos e valentes pela tua palavra. Aprofunda em nós, Deus, um profundo senso de santidade no nosso relacionamento com o Senhor. Tu és o amigo dos pecadores, o amigo dos orgulhosos, mas aquele que nos ensina a nos colocarmos debaixo do teu jugo. Senhor, ajuda-nos para que possamos morrer para nós mesmos, negarmos a nós mesmos, como o Senhor morreu e se negou por nós. Que possamos viver para ti a cada instante do nosso tempo, a cada movimento da nossa mente, a cada batida do nosso coração. Nos guarde para que a gente não flerte com o mundo, com as suas seduções, mas que a gente possa andar do teu lado, Jesus, ouvindo a tua voz, sendo vestidos com a tua graça e com a tua humildade, sendo adornados com a tua justiça, para que sejamos povo de Deus, luz do Senhor nesse mundo, para a glória de Deus Pai. No nome santo de Jesus clamamos. Amém. Amém.
Para mais recursos gratuitos, como pregações, artigos e e-books, visite nosso site ministériofiel.com.br.